para não ser substituído por um robô, não seja um robô. E é com essa frase que nos provoca da Marta Gabriel, palestrante na área de tecnologia, escritora best-seller, além de amiga e autora da prefácio do meu primeiro livro, que eu abro mais um episódio do Metanoia Lab. Aqui com André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal. Sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral e trabalho com mais de 100 empresas por ano em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. E sou também autor do livro 6 Competências para Surfar na Transformação Digital e do mais novo, o Metanoia Lab. E quero compartilhar uma novidade, que essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E falando em segurança, nós todos sabemos que ela é fundamental ainda mais hoje, que muitos de nossos times trabalham de casa e nossos sistemas estão expostos a riscos e ataques. E é por isso que a Oi Soluções tem um portfólio completo de soluções em segurança cibernética. Anti-DDoS, segurança de perímetro, VPN corporativa, DSN Security, Endpoint Security, WAF, CASB, SaaS, autenticação multifator e análise de vulnerabilidade. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. E graças a eles que sempre teremos um segundo episódio a cada semana repleto de surpresas, então fique atento nas quintas-feiras aos novos episódios. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiorio.com.br, pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, @metanoia_lab. Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais, me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima, em parceria com o Podcast Lab. Mas voltando à nossa protagonista de hoje, a Marta Gabriel é um ícone multidisciplinar na América Latina e no Brasil, obviamente, nas áreas de negócio, tendências e inovação. Futurista pelo IFTF, Institute for the Future, engenheira da Unicamp, pós-graduada em Marketing na SPM, mestre e PhD em Artes pela USP e formação executiva pelo MIT Sloan, ela é autora dos best-sellers Marketing na Era Digital, Educar, a Revolução Digital na Educação e Você, Eu e os Robôs, duas vezes finalista do Prêmio Jabuti. Ela também tem a empresa dela, Marta Gabriel Consultoria, que tem muitos clientes, incluindo corporações multinacionais, bancos, governos e universidades, e professora de inteligência artificial na PUC de São Paulo e leciona nas melhores escolas de negócio do Brasil, incluindo INSPER e Fundação Dom Cabral, onde somos colegas. Palestrantes em 6 TED Talks, né? Palestrante internacional com mais de 75 palestras no exterior, foi premiada 3 vezes como a melhor palestrante em eventos nos Estados Unidos. Ou seja, ela é incrível. Eu sou muito fã, apaixonado pelo trabalho dela, e um dos temas que ela mais fala é sobre o mundo online e offline, né? E como eles se integram nesse mundo, nesse momento que a gente está vivendo. E é justamente com esse tema que nós começaremos, e é sobre isso que a Marta nos fala nesta próxima frase. Ouça só.
Eu não sei quantos de vocês se lembram como é que era a gente conectar sem banda larga? Conexão discada, vocês lembram? Então, a gente tinha que esperar discar, depois a gente tinha que esperar baixar o e-mail e a gente desconectava. A gente não era conectado, a gente era virtualmente conectado. A gente só passou a ser conectado o tempo todo a partir da banda larga. Agora, eu não sei vocês, mas eu sofro da síndrome das abas. Eu fico com 4 navegadores abertos, cada um deles com 70 abas abertas, e ainda fico brava que meu computador não dá conta, certo? Então, esse é um fenômeno porque a gente está conectado o tempo todo e a gente não quer parar de estar conectado.
Tente adivinhar quando foi pronunciada essa fala pela Marta? Após a pandemia? Poderia parecer, né? Porque é super atual. Mas a verdade é que foi antes dela, né? Bem antes dela. Foi pronunciada em 2012. Um TED Talk que ela deu, seja bem 9 anos atrás. E fundamentalmente naquela época, onde eu mal entendia nada do mundo digital, a Marta já nos estava falando de um mundo híbrido, que une online e offline de forma simbiótica. ou seja, o que eu gosto de definir de mundo digital. Porque te pergunto, quando você está andando pela rua com seu celular no bolso, mesmo sem mexer nele, mas com a localização de vários aplicativos ativada e traqueando seu deslocamento, você está offline ou online? Ou se você for dormir com seu Apple Watch ou Fitbit no pulso, que mede seus sinais vitais durante o sono e que os envia para o celular perto da cama, você está verdadeiramente dormindo online ou offline? Ou enquanto você está dando uma corrida e nem celular leva, mas enquanto você está correndo e alguém está fazendo uns stories e aparece aí você no fundo. Você estava correndo offline ou online? Pois bem, você já percebeu que estamos online o tempo todo, não é? E vamos entender primeiro como nos chegamos a esse ponto. E depois vamos explorar realmente as características do mundo digital e quais as suas implicações. No início da década de 90, com o aprofundamento da globalização, houve a popularização da internet e o universo digital foi ganhando cada vez mais relevância. No entanto, ainda parecia haver uma grande distância e diferença de contexto entre o mundo digital e offline. O boom dos smartphones e das redes sociais, já na segunda década do século XXI, fez com que o consumidor se entregasse de vez à tecnologia e, consequentemente, à era digital. Desde então, toda a praticidade e conforto proporcionados por essas conexões passaram a pautar também aquilo que se entende como rotina offline dos consumidores e, de forma simplificada, foi dessa maneira que surgiu a jornada digital. E você percebe então como foi vinculada a aceleração da conectividade? Porque quando em vez de termos que conectar via internet discada para estarmos online com Wi-Fi e 4G de nossos celulares, estamos online o tempo todo. Por isso o termo digital. E agora, eu abro uma parênteses aqui para uma reflexão. Imagine como não vai ser com 5G. Porque eu estava recentemente lendo uma entrevista do meu conterrâneo Pietro Labriola, o CEO da TIM Brasil, para a entrevista Neofeed, e ele comentou sobre 5G e como ele vai reduzir ainda mais a latência. Em alguns serviços como Netflix, você não vai ver uma grande diferença, você só vai aumentar a aceleração de download do filme, mas, por exemplo, em gaming, né? Se você gosta de videogame e joga com outras pessoas, você vai ter uma precisão muito melhor porque a latência é muito baixa. Então, se vai... Também, porém, além do gaming ter espaço para aplicações de negócio, vai sim. Ele contou que a TIM vai construir a rede e colocar à disposição da Stellantis, né? Antiga Fiat, que vai lançar um carro autônomo. O Einstein também quer fazer cirurgia à distância, que é possível com 5G. Então, a expectativa do Labriola é que vamos ter muitas startups que vão desenvolver serviços que hoje ainda não conhecemos. É como quando foi lançada a Apple Store e o Google Store há 10 anos, né? Você imaginava que poderiam ter aplicações para qualquer tipo de coisa? Bom, obviamente não. E hoje você tem 30, 40 aplicações no seu celular e o mesmo impacto, né, é o 5G que vai ter. É impressionante como realmente aí não vai ter mais nenhuma diferença entre online e offline. Nem cirurgias vão ficar offline. Mas voltando ao nosso, ou seja, o mundo digital, vamos tentar entender melhor do que ele se trata, então. E vamos entrar a fundo em suas implicações, em particular sobre o que tange relacionamento com o cliente e vendas. Porque o termo digital vem da fusão das palavras em inglês physical e digital. Né? De forma resumida, nada mais é do que a integração entre o mundo físico com o mundo digital. E sim, é uma incorporação das funcionalidades do digital dentro da experiência física do cliente. E o inverso também ocorre. Toda essa forma de trazer a experiência física e digital integrada criou uma série de inovações e atualizações no mercado que agora vai dando passos a cada vez mais certeiros, que é a necessidade de colocar o consumidor ao centro por meio de uma experiência híbrida. E diante desse cenário, marcar presença em ambientes físicos e digitais em um mundo em que o virtual tem tanta importância se torna imprescindível. Assim como construir relevância e engajamento da marca com o público consumidor também de forma offline. O Philip Kotler, grande teórico do marketing e marketing 4.0, já trazia considerações muito palpáveis sobre quanto os consumidores gostam de misturar as compras físicas e digitais. É por isso que o consumidor vive a dinâmica de interagir cada vez mais pela internet, sem deixar de lado a vivência do mundo físico. Do ponto de vista das empresas, o desafio está em conciliar as ações de marca ao modo de atingir diferentes canais e oferecer a experiência que o cliente procura. E qual o impacto na experiência do consumidor? Bom, promover uma boa experiência do consumidor é importante em qualquer canal de venda, online e offline, mas o digital pode contribuir com essa percepção de forma mais intensa. Proporcionar uma experiência digital ao consumidor é importante porque ela aprimora a experiência dele com a marca. Dessa forma, o cliente precisa ter suas necessidades atendidas em todos os canais de forma integrada, o famoso omnicanal. E hoje, com as tecnologias disponíveis, não é mais aceitável sob o ponto de vista do consumidor ser forçado a realizar uma tarefa obrigatoriamente em apenas um canal específico. Né? Não bate aquela frustração quando você busca falar com o atendente e direcionando pelos chats automáticos no WhatsApp. Mas tem muitas vezes que o chat automático no WhatsApp é ótimo, né? Mas e aí quando você quer resolver o problema de uma simples troca de e-mail e aí é direcionado para a loja física também. Então, assim, é essa obrigatoriedade que ela não funciona. Então, o consumidor precisa ter a possibilidade de realizar o que deseja em qualquer canal de atendimento, seja físico ou digital, e se desejar nos dois ao mesmo tempo. Tudo isso para tornar a experiência fluida e o atendimento mais ágil e qualificado. Nesse sentido, o famoso omnichannel, né, é um ponto fundamental para sua estratégia física digital e se tornou fundamental devido ao mundo digital. E qual o futuro desse mundo digital no mundo pós-pandemia? Né? Porque no futuro, as verdadeiras experiências digital terão um modelo preditivo. Essa ideia de predição é algo sobre o qual eu suspeito que ouviremos muito mais à medida que as experiências digital se tornarem mais comuns. Por exemplo, muitos de nós teremos controles remotos ativados por voz. Você pode falar o nome do seu programa de televisão favorito no controle remoto e, instantaneamente, a sua TV inicia o seu programa. Mas se a sua TV e seu provedor de TV te conhecessem tão bem que nem precisasse falar no controle remoto, ele conhece as suas preferências e rotinas do que você quer assistir, isso é um modelo preditivo. É como a estratégia do Netflix, capturar dados que ao longo do tempo ajudam os dispositivos a aprender como fazer sugestões úteis que apontam para os seriados ou filmes de maior interesse para você. Então, o digital se trata fundamentalmente de estabelecer uma ponte sobre a relação entre um usuário e uma atividade e tornar essa experiência tão fácil que seus clientes nem percebem que a sua vida se tornou mais fácil. No mundo pós-Covid, a linha entre as experiências físicas e digitais será tão tênue que os usuários nem mesmo reconhecerão a diferença. Seja que você opere no varejo, na saúde, na indústria, onde for, você precisa entender que o mundo hoje é híbrido. É digital. Mas e neste mundo? Qual será o papel do ser humano? Porque se o mundo muda de forma tão rápida, será que nos conseguiremos acompanhar? Bom, a Marta Gabriel nos diz que sim, e é disso que ela justamente nos fala nesta próxima frase. Ouça só.
Então, o ser humano é uma tecnoespécie. A gente é simbiótico com a tecnologia. Ela evolui, a gente evolui junto com ela. Então, mais ou menos, como que funciona o mundo desde sempre? A gente forma um sistema inteligente com a tecnologia. Presta atenção que isso é super importante. Às vezes a gente esquece, a gente se acha separado da tecnologia, né? A primeira tecnologia que está embutida na gente é a fala. E ela muda tudo, ok? A gente hackeou vários sistemas nossos internos para ter a fala. Então, quando isso funciona, a gente tem inteligência. O que acontece quando a tecnologia muda? A gente tem que mudar a engrenagem também. O que acontece quando a gente muda? A gente cria novas tecnologias para alinhar e a gente tornar inteligente. A busca sempre é para a gente ficar mais inteligente. Como é que a gente fica mais inteligente? Quanto mais a gente otimiza a relação humano com tecnologia, mais inteligente a gente fica.
O Homo sapiens evoluiu sempre se adaptando ao ambiente. Eles evoluíram de tribos de forrageadores para caçadores e coletores, agricultores, industriais e, eventualmente, tecnólogos digitais modernos. Mas eles não pararam por aí. Os avanços das soluções de biotecnologia, big data, inteligência artificial, internet das coisas e robótica estão trazendo à tona uma outra era para a humanidade. Nossa próxima evolução irá resultar na mudança da humanidade para o tecno Homo sapiens, uma mudança que muitas pessoas até temem. E a verdade é que os humanos modernos se ramificaram na árvore evolucionária há cerca de 7 milhões de anos, a partir de um ancestral hominídeo comum a todos. Porque, na verdade, nosso DNA é 98,8% idêntico ao dos chimpanzés. Se a evolução, então, é causada por simples mutações genéticas e condições ambientais, então talvez ela possa ser moldada e, por muitas décadas, o projeto Genoma Humano tenha analisado, né, do que os humanos são realmente feitos. E descobriram que cada pessoa tem mais de 3 bilhões de duplas de DNAs, e cada uma dessas duplas está sujeita a mutações. Ao saber como um ser humano é construído, os pesquisadores podem aprender mais sobre as funções desses genes, que podem eventualmente ser alterados para criar uma versão aprimorada da raça humana. E ao longo da história, a humanidade passou por muitas descobertas e mudanças, desde quando descobriu fogo até quando descobriu escrita de documentos, agricultura, mecanização, industrialização e, eventualmente, a digitalização já percorreu um longo caminho. Nesta nova era, todos dependem da tecnologia para viver e sobreviver, mas, ao mesmo tempo, alguns de nós se sentem até ameaçados por essa mudança. O mesmo Elon Musk está desenvolvendo uma interface cérebro-máquina e já disse: se uma empresa ou um pequeno grupo de pessoas conseguir desenvolver uma superinteligência, ela poderá dominar o mundo. Isso não é muito perigoso, né? Porque ao examinar como os seres humanos se deslocaram e de certa forma absorveram outras famílias primitivas como os Neandertais, é fácil ver como o Tecno-Homo Sapiens, né, se tornará o grupo principal do futuro. Porque o Homo Sapiens tem incrível capacidade de planejar e executar seus planos. Isso é o que nos impulsionou a sobreviver e evoluir, e foi isso que nos tornou capaz de copiar e conquistar outras tribos, domesticar animais, plantar e semear, construir máquinas e motores, construir até computadores cognitivamente superiores a nós e construir dispositivos de comunicação. Isso é o que nos ajudará potencialmente a fazer a bioengenharia da próxima raça de Homo sapiens focada em tecnologia. Abraçar nossa eventual identidade como Tecno-Homo sapiens irá impulsionar e nos obrigar a estarmos melhor preparados para o futuro. E há muitas maneiras de fazermos isso, e há muitas maneiras disso já estar acontecendo ao nosso redor em vários setores. A sala de aula moderna podem começar a usar assistentes de inteligência artificial de ensino para aprimorar o ensino de professores físicos. Enquanto assistentes de ensino de inteligência artificial podem ensinar às crianças suas habilidades matemáticas, os professores humanos podem se concentrar em ajudar os alunos a desenvolver inteligência emocional, coragem, paciência e aplicações matemáticas da vida real. Os hospitais podem também empregar assistentes de diagnóstico de inteligência artificial que irão analisar com eficiência as condições dos pacientes, potencialmente salvando vidas. Advogados podem ter assistentes digitais, os agricultores podem construir robôs agrícolas, os zeladores poderão usar robôs de limpeza, as forças policiais podem usar sistemas de reconhecimento facial para identificar facilmente criminosos, músicos podem aproveitar compositores digitais e a lista continua para o infinito e além, e já está acontecendo. Então, nossas habilidades limitadas de cognição como humanos estão sendo aprimoradas pela tecnologia todos os dias. Portanto, nós precisamos nos atualizar constantemente e adotar gadgets, programas e ferramentas tecnológicas mais sofisticadas para competir no novo mundo. Aqueles que desejam entrar nesse sistema devem dar uma olhada séria na inteligência artificial, na tecnologia de machine learning, particularmente voltando para a parte de automação de processos robóticos e soluções de big data. Habilidades focadas em canais importantíssimos de tecnologia, como internet das coisas, nuvens e plataformas móveis, também são essenciais. Então, que queiramos ou não, estamos evoluindo para um Homo sapiens com tecnologia atrelada, né? Então, famoso Tecno-Homo sapiens. Embora a dependência pura da tecnologia possa nos fazer muito mais mal do que bem a longo prazo, digamos, não sendo capazes de realizar cálculos no papel em um piscar de olhos, a hora é de abraçar as partes mais complementares de nossas ferramentas tecnológicas. As máquinas inevitavelmente irão se tornar mais inteligentes. Então vamos fazer o nosso melhor para permitir que os humanos também façam o mesmo. Mas do que se trata o sistema inteligente que a Marta fala bastante acima? Vamos explicar melhor isso, e a Marta faz isso de uma forma magistral num TED Talk, de onde extraí da frase acima. Ela descreve como no passado, o ser humano cavava buracos na terra com as mãos, até inventar a pá, que é mais eficiente. E na hora que você tiver uma pá, muda a função no que a Marta diz ser um sistema inteligente, não é mais de cavar, mas de manusear a pá de forma inteligente. O curioso para mim, porém, é um questionamento sobre o que vem primeiro, um pouco como a incógnita do ovo e da galinha. O que vem primeiro? É a tecnologia que faz o ser humano evoluir ou é a evolução do ser humano que faz a tecnologia evoluir? É difícil dizer. Na verdade, os dois costumam realmente evoluir de forma proporcional. Ou se não proporcional, ou seja, a tecnologia evoluindo mais rápido do que o humano, pelo menos de forma positivamente correlata. Não seria enquanto o ser humano não evoluía, a tecnologia evoluía, ou vice-versa, não é? Então, minha visão, na verdade, é que a tecnologia evolui de forma mais rápida do que o ser humano. Veja bem, embora as capacidades do cérebro sejam notáveis, devemos considerar que por milênios as capacidades computacionais inatas do cérebro humano permaneceram mais ou menos fixas. E embora a evolução do corpo humano ainda esteja acontecendo, de muitas maneiras, né, de fato, hoje somos muito semelhantes anatomicamente, fisiologicamente e como processadores de informação aos nossos primeiros ancestrais de algumas centenas de milhares de anos atrás. Mas tecnologias emergentes, né, na forma de exoesqueletos, dispositivos protéicos para membros controlados para cérebro, dispositivos neuroprostéticos instalados no cérebro, estão começando a criar pessoas tecnologicamente aprimoradas com habilidades além daquelas fornecidas aos humanos pelas forças da evolução. A chegada de aprimoramentos tecnológicos para os humanos combinados com as capacidades do corpo humano fornecidas através do processo de evolução traz à tona um ponto interessantíssimo, que a nossa biologia e a tecnologia integrada ao corpo estão evoluindo em escalas de tempo muito diferentes. Isso tem implicações para a direção futura da nossa espécie e levanta até questões morais e éticas associadas à alteração da velocidade dos processos evolutivos que, em última análise, criaram Homo sapiens. O estudo The Process of Evolution, Human Enhancement Technology in Cyborgs, do professor da Universidade de Chapel Hill, Woodrow Barfield, de 2019, demonstra exatamente isso. O corpo humano é um exemplo notável do processo de evolução que, em última análise, criou um ser senciente com habilidades cognitivas, motoras e de processamento de informações. O corpo pode também ser visto como um feito incrível de engenharia, e especificamente como um exemplo de nanotecnologia molecular, posicionando trilhões de células por todo o corpo e criando bilhões de indivíduos únicos que existiram desde o início da humanidade. Por outro lado, do ponto de vista da engenharia, existem inúmeras limitações associadas ao corpo humano e ao processo de evolução para efetuar mudanças no corpo, que é extremamente lento. Por exemplo, nossa estrutura esquelética é tão forte, nosso corpo está sujeito a doenças e somos programados por nosso DNA para envelhecer. Pronto. Além disso, levou milhões de anos para o Homo sapiens evoluir e centenas de milhares de anos para os hominídeos inventarem a tecnologia mais básica. E para permitir que os humanos vão além das capacidades que a evolução forneceu ao Homo sapiens, a pesquisa atual está conduzindo a tecnologias que podem aumentar significativamente as habilidades cognitivas e motoras dos humanos e, eventualmente, criar as condições nas quais os humanos e a tecnologia poderão se fundir para formar um ser cibernético. Será que é isso que o futuro nos reserva? Bom, só o futuro nos contará. Eu quero encerrar o episódio de hoje com mais uma frase da Marta Gabriel que diz: tecnologia é como honestidade. Quem não tem, não sabe o que é. E aqui eu quero trazer uma reflexão, porque é verdade o que ela diz. Se a gente não abraçar a tecnologia, a gente nunca entenderá o seu impacto. E digo isso em nossas vidas, digo isso em nossas empresas, o que eu quero dizer é que se não abraçarmos a novidade para pelo menos experimentá-la, nunca iremos entendê-la. E gosto sempre de fazer o exemplo do e-commerce do supermercado. Até o começo da pandemia, poucos usavam porque a maioria achava chato, difícil, mais demorado fazer o pedido no app do que ir no mercado e comprar, e assim por diante. Cheio de desculpas, não é? Mas depois chegou a pandemia e nos forçou a comprar online no mercado. Sabe o quê? Nós gostamos. E segundo um relatório recente da Deloitte, 80% das pessoas que compraram mercado pela primeira vez após o começo da pandemia declararam que vão continuar comprando. Você viu? Tecnologia como honestidade mesmo. E sendo isso, te deixo com uma reflexão. Diante do que você, né, tampa os olhos porque te assusta, porque te deixa desconfortável, o que, que você vai fazer a respeito? Você vai pelo menos experimentar? Eu quero que você reflita nisso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário, até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreaiora.com.br, pelo Instagram @metanoia_lab ou por meu LinkedIn ou Instagram. Ah, e se você gostou desse episódio, tire um print agora, me marca no Instagram ou no LinkedIn, vai ser o máximo saber o que você achou. Lembrando que este é um episódio oferecido pela Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Então entre em contato com o consultor ou soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oisoluções.com.br. Muito obrigado e até o próximo episódio.